Banco Central começa hoje uma estratégia para tentar conter a disparada do dólar que vimos durante toda a semana passada, né? Encerrou a semana cotado a 3,74. Essa medida anunciada é para aumentar a venda da moeda no mercado futuro, diminuir pressões no mercado à vista. A ideia é triplicar essa oferta, esse volume, desvalorização do real frente ao dólar, que se manteve pelo sexto pregão consecutivo, fechou em 3,74 na sexta-feira, na acumulação da semana 3,85 de valorização, e desde o início do ano a moeda norte-americana já se valorizou 11,39% sobre o real. Dólar turismo, para quem vai fazer compras ou viajar, chegou a passar dos 4, né? Dependendo da forma como se comprou, dinheiro vivo ou cartão pré-pago, passou dos quatro reais. E a questão é que nós também tivemos a decisão semana passada do Comitê de Política Monetária, Copom, que decidiu manter os juros, deu um recado aí para o mercado, né? Surpreendendo, inclusive, mantendo em 6,5. E a gente quer entender esse contexto de pressão e o que, que isso pode... quais são as consequências disso para essa retomada da economia, retomada tímida que vem acontecendo desde o início do ano. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Celso Grise, que é professor titular do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA-USP. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, bem, obrigado, viu? Muito feliz de estar aí na Rádio USP.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Professor, Banco Central começa com essa estratégia, então, para tentar conter a disparada do dólar, né? Aumentar a venda da moeda. É um recurso já conhecido, que vem sendo utilizado, mas quais são os fatores que estão levando a essa pressão de sobrevalorização do dólar? Isso tem acontecido aqui e em outras economias pelo mundo. O que é que está acontecendo? Vamos tentar entender esse cenário.
Bom, de fato, esse é um elemento que tem ocorrido na nossa economia, em função, sobretudo, da economia americana. A economia americana vem num ciclo de prosperidade acelerado nesses últimos meses. E já vinha acontecendo isso desde algum tempo com a reforma dos seus fundamentos econômicos, política fiscal, política monetária, que foram postas de alguma forma no lugar nos Estados Unidos e que deu fundamentos econômicos para uma economia norte-americana iniciar um ciclo de crescimento. Uhum. Pois bem, há pouco tempo atrás, o governo Trump injeta um conjunto imenso de benefícios e incentivos ao crescimento econômico americano a partir de uma ampla reforma tributária, que é onde ele desagrava um conjunto enorme de bens e reduz alíquotas de arrecadação nos Estados Unidos. Os empresários reagiram fortemente a isso, fazem novos investimentos, expandem a oferta e o consumo dá a sua resposta também de uma maneira vigorosa em função dos empregos criados. O resultado disso tudo é que os Estados Unidos iniciam um período de crescimento muito acelerado, muito forte dessa vez. E naturalmente o Banco Central, vendo que a inflação, o Banco Central americano, o Fed, o Federal Reserve, vendo que naturalmente essa inflação vai explodir, ele inicia uma alta dos juros nos Estados Unidos. Os juros mais altos agora oferecem remuneração de até 3% ao ano para aplicações em dólar. Então o mundo financeiro acaba levando o dinheiro para os Estados Unidos, de maneira a obter uma boa remuneração em dólar com baixíssimo risco. Com isto, as moedas saem dos seus países em direção aos Estados Unidos, começa, portanto, nesses locais, nesses países emergentes, haver uma demanda por dólar muito grande para poder remeter para os Estados Unidos. Essa demanda excessiva de dólar sobe o preço da moeda americana e acaba se traduzindo numa desvalorização brutal das moedas locais. O caso mais grave hoje é da Indonésia. A Indonésia tem perdas fantásticas com essa desvalorização do dólar, e a sua moeda sofre valorização, é a maior do mundo. Aqui no Brasil, a mesma coisa aconteceu. Nós estamos remetendo uma quantidade grande de dólar para aplicação lá fora, dado o risco baixo e a boa remuneração, e com isso falta dólar no mercado, e o mercado acaba vendo o preço do dólar crescer e desvaloriza a moeda nacional.
Uhum.
É por essa razão que o Banco Central, tentando minimizar essa sobrevalorização da moeda brasileira, acaba se dispondo a triplicar a oferta de dólar no mercado. Ele vinha fazendo na casa de 2 bilhões, vai passar para 6 bilhões de oferta de dólar no mercado local, para tentar conter essa alta do real, né?
É um mecanismo, isso tem de ser feito. Agora, como é que ficam negócios? Primeiro, reservas, temos reservas, por enquanto não é problema, não é uma preocupação. Eu quero entender até que ponto isso já é uma preocupação para os negócios, importação e exportação. Então, nós já estamos, né, nesse momento, professor?
É uma preocupação grande, em primeiro lugar, porque essa alta do dólar já manifesta efeito sobre a inflação brasileira.
Ah, sim.
Os produtos importados cresceram muito de preço e o IPCA já registra isso. Nós já estamos tendo um aumento da inflação brasileira. Essa é a razão pela qual o Banco Central resolveu não baixar na semana passada mais a taxa de juros, conservar a taxa de juros no local numa atitude defensiva para não deixar a inflação prosperar. Como as previsões vinham sendo muito otimistas em relação a uma nova redução da taxa Selic, isso frustrou o mercado e aí as consequências foram óbvias, né? A Bolsa de Valores sofreu desvalorização, uma sensação de pânico que se mostrou muito precoce, não haveria necessidade disso e muito menos de exacerbar um possível efeito negativo sobre a economia nacional. Acaba desestimulando muito os investimentos e pior, a taxa de juros de longo prazo no Brasil mantém-se muito alta contra uma taxa de juros de curto prazo, efetiva, real no mercado, que está relativamente bem mais baixa do que a taxa de juros de longo prazo. Reflete, portanto, uma incerteza em relação à política monetária dos investidores em relação à política monetária do governo. Muito, uma situação um pouco imobilizante e, portanto, contrária à nossa expectativa de um crescimento maior da economia nacional ainda no primeiro semestre. É de se esperar, portanto, que o ritmo econômico da recuperação brasileira seja ainda mais lento.
Ruim, né? Essa é a notícia ruim, porque o que a gente está podendo perceber é que nesse momento do ano já se pensava que o crescimento fosse um pouco maior, né? É o que se esperava, né?
Será menor.
E agora será menor, é o que se pode prever.
A inflação vai pôr alguma pressão,
Inflação
mais alta compromete renda do trabalhador,
sim,
portanto o consumo também não se expandirá na velocidade imaginada, porque a renda real não dará apoio a esse crescimento maior. E nós teremos, portanto, vamos dizer assim, um semestre muito abaixo daquilo que imaginávamos. Não diria que fosse um semestre perdido, mas diria que seria um semestre que frustra expectativas. A taxa de desemprego, portanto, não deverá sofrer alívios também, né? Nós vamos continuar vivendo com uma taxa de desemprego elevada, E é muito provavelmente em crescimento. O que há de esperançoso nisso tudo também? Há, por outro lado, aspectos positivos. Eu vou lhe dizer,
sim,
os Estados Unidos, subindo a taxa de juros como está fazendo, imporá para a sua economia um mercado recessivo. Ele vai conter o crescimento econômico, portanto, contém a expansão do PIB americano, a moeda americana tende, então, nesse momento, a se enfraquecer, não é? Isso beneficia o Brasil. Por outro lado, nesse momento, onde nós estamos muito valorizados com a nossa moeda, nós vamos ampliar o nosso saldo comercial de uma maneira expressiva. Lembrando ainda que nós temos uma reserva cambial bastante interessante, né? E um saldo comercial também bastante elevado. Resultado, o Brasil pode vir se tiver habilidade para isso, apresentar uma conjuntura nacional que estimulará os investimentos nesse período. Como nossa moeda está muito desvalorizada, torna-se muito interessante às empresas multinacionais presentes no Brasil, vendo que os insumos para importação vão se encarecer e vendo a possibilidade de, com poucos dólares, investir no Brasil e transformar esses poucos dólares em muitos reais, ela vê a possibilidade de fazer investimentos aqui. Uhum. Então, de um certo modo, é possível que aumente o investimento estrangeiro direto no Brasil, e é possível também que isso traga alguma recuperação no mercado de trabalho.
E isso tudo segundo semestre?
Eu acho segundo semestre.
Segundo semestre. Só que a gente tem um cenário também político, né, professor? E a maneira como os responsáveis pelas áreas econômicas dos candidatos também se posicionarem sobre possíveis reformas, sobre estratégias, né, políticas, isso também pode ter algum peso, ou é esse cenário externo que vai continuar dominando?
Não, eu acho que o fator fundamental para a prosperidade brasileira ou para a sua não prosperidade é o fator político. Nós temos que reduzir o nível de incerteza a que o investidor está submetido nesse ambiente confuso das eleições presidenciais, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, melhorando o ambiente de negócios brasileiros, iniciando aí uma privatização, marcando alguns elementos que pudessem trazer segurança adicional ao investidor, como, por exemplo, ter uma regulamentação da reforma trabalhista mais clara e mais rápida, né? E algum avanço na área tributária. Uhum. Isso seria indispensável para que esse ambiente de negócio viesse a melhorar. Eu não vou falar da reforma da presidência, porque essa está fora de hipótese nesse momento. Eu acho que nós precisamos de um novo presidente eleito com a legitimidade necessária para poder bancar uma reforma previdenciária que tem custos sociais apreciáveis, né?
Professor Celso Grise, titular do Departamento de Administração da FEA-USP, contribuindo aqui com o jornal nesta manhã de segunda-feira. Muito obrigada, professor.
Foi um grande prazer, viu?
Obrigada. Bom dia.